Bom dia, irmãos. Hoje de manhã eu pretendo tocar num assunto que tem se espalhado bastante no mundo evangélico. Não, graças a Deus, Deus nos tem guardado um pouco aqui na Ação Bíblica, é quase como um enclave. Mas eu queria tratar com vocês de um assunto que nós ouvimos cada vez mais em pregações, devocionais, meditações e principalmente em sermões de casamento. Ele fala sobre nossos sonhos. Nossos sonhos e a vontade soberana de Deus, então, vai ser o meu assunto que eu gostaria de brevemente tratar com os irmãos. É um assunto quente, porque no mundo os pregadores de autoajuda e de autorrealização, os psicólogos, aqueles que aconselham os nossos. As nossas pessoas, os dias de hoje, eles estão dizendo isso claramente. Você tem que se realizar. Siga os seus sonhos. Sonhe. Sonhe, imagine coisas boas e vai atrás de realizá-las. Agora, isso para o mundo é aceitável. Acontece que nós, hoje em dia, estamos ouvindo cada vez mais pregadores e formadores de opinião do mundo evangélico. Quer dizer, quem é formador de opinião? São aqueles que lecionam, ensinam em faculdades de teologia, em cursos de teologia. Aqueles que estão formando a jovem geração. Então nós ouvimos, e eu tenho isso por escrito, quem não sonha já está morto. Vocês devem sonhar e viver os seus sonhos. Agora, o mais forte que eu ouvi nos últimos tempos sobre isso, Deus se alegra quando nós vivemos os nossos sonhos. Vocês perceberam o que que eu falei? Eu falei a palavra sonhos e qual é a outra palavra junto? Bem alto. Deus? Nossos sonhos. Nossos sonhos. Ali que justamente está o problema para o verdadeiro Filho de Deus. Aquele que, pela fé em Jesus Cristo, aceitou a salvação e permitiu que, e no fundo, junto com a salvação, ele passou para um novo senhorio. Ele entregou, na verdade, a sua vida a Jesus Cristo. Então, mesmo para nós, é o seguinte: está tudo bem se nós nos referimos a projetos do dia a dia, sonhar em realizar uma festa. Tudo bem. Você pode imaginar, pode sonhar em fazer uma belíssima festa. Você vai tomar providências para que esse sonho se torne uma realidade. Existem coisas que eventualmente podem impedir que esse sonho de festa se realize, e ele cai na água, planeja uma festa ao ar livre e desce um temporal justamente na hora da festa. Então, esse sonho não se realizou. Tudo bem, não há problema. Um vestido de festa. Consegui realizar um projeto especial. Eu tenho ainda um pequeno projeto especial que agora, com o novo pacote automotivo da presidente Dilma, talvez o Prius vai se tornar uma realidade no ano que vem. Um carro híbrido, né? Com dois tipos de propulsão elétrica com gasolina ou outro combustível. Sonho? Eu até que diria que não chega nem a ser um sonho, mas eu bem que gostaria de poder usar esse tipo de automóvel que, de uma certa forma, ajuda bastante a proteger o nosso ar que nós respiramos. Mas podemos ter outros projetos. Uma decoração que nos agrada é um sonho. Sexta-feira à noite nós assistimos um casamento e eu tenho certeza que muitos de nós, se nós tivéssemos entrado naquele ambiente como ele esteve antes de ser decorado, nós talvez teríamos assustado, porque aquilo certamente foi um galpão industrial antes. Mas entrou um decorador, ele sonhou, ele imaginou, ele fez uma decoração fantástica. Aqueles que estiveram presentes, é verdade? É um ambiente muito bem realizado, é um sonho praticamente realizado. Agora, nós passamos no nosso dia a dia a usar sonho como sinônimo de algo que nós buscamos ou desejamos alcançar ou conseguir com muito empenho ou intensidade. Antigamente, nós usávamos uma outra linguagem, buscar um ideal, idealizar, fazendo uma ideia de algo muito desejável para nós. Nesses dias, por exemplo, uma menina de 14 anos lá no Paquistão, o nome dela é Malala, ela foi baleada por um talibã. Por quê? Porque ela estava perseguindo um sonho dela e de muitas mulheres daquele país, que as meninas nas aldeias tivessem o mesmo direito de educação como os meninos. Era o sonho dela. Ela mesma usou essa palavra, é o meu sonho. Que as meninas, que nós meninas, tivéssemos o mesmo direito de receber uma educação formal boa como os meninos. É um sonho justo? É um desejo, um anseio justo? Eu creio que sim. Até esse ponto, todos concordamos, é lícito, natural ter esse tipo de sonhos. Agora, o fato é o seguinte, um sonho pode tornar-se realidade ou não, mas isso vai depender de muitos fatores que estão além da nossa capacidade de pensar ou de imaginar. Mas que esses sonhos são grandes motivadores para nossas vidas e permitiram grandes e significativos progressos, é verdade. Agora, para nós, como filhos de Deus, se nós transferimos isso para o nosso relacionamento com Deus, se nós transferimos tudo para o nosso projeto de vida pessoal, será que isso é um sonho? Será que isso é um desejo nosso, do meu coração? Se nós pensamos num projeto ministerial e serviço no reino de Deus, eu ouvi muitas vezes pessoas que estão se preparando para o campo missionário, estão sonhando em alcançar tal e tal população. Por exemplo, os ribeirinhos lá no rio Abacaxi. Eu sonho com isso. Será que é justo, será que é correto de nós usarmos esta linguagem emprestada do mundo da autoajuda e da autorrealização? A frase mais problemática que cheguei a ouvir ao longo dos últimos anos é a seguinte: Deus sonhou com este momento, foi num casamento. Deus sonhou com esse momento em que esse casal aqui se apresenta diante de nós para receber a bênção do casamento. Deus sonha. Aquilo foi uma realização de um sonho de Deus? Ou foi a realização do sonho dos dois jovens? Nós temos que tomar um pouco mais cuidado com aquilo que nós afirmamos. Quando nós sonhamos, imaginamos projetos, acontecimentos relacionados a nós, que satisfazem os nossos anseios, nossas prioridades pessoais, nossa busca de prazer e satisfação material, intelectual ou emocional. Isso se aplica mesmo a projetos à primeira vista altruístas alcançar pessoas carentes, situações difíceis e não parecem tão egoístas, mas na realidade nós muitas vezes nós queremos aparecer, nós queremos ser, levar a honra, levar a glória, levar a fama. Eu tenho vários colegas, eu trabalho num hospital com judeus, e é uma coisa impressionante a compulsão que eles têm em escrever livros. Entende? É o sonho, é o desejo ardente da vida deles de escrever um livro. Um livro, ser lembrados. Ah, escreveu um livro, sobre isso, sobre aquilo. Nós buscamos a nossa glória, buscamos a nossa honra. Isso é bom para o mundo, mas para o Filho de Deus? Será que vale a mesma coisa? Vamos então dar uma palavra de oração. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos de que a nossa vida te pertence. Tu pagaste um alto preço para a nossa salvação, para a nossa redenção, nossa remissão. Tu nos tiraste debaixo do poder de Satanás e tu nos colocaste dentro do teu do reino, debaixo da autoridade do teu Filho, Jesus Cristo. Nós agradecemos que tu te tornaste o nosso Senhor. E nós pedimos que ao pensarmos um pouco sobre aquilo que a tua palavra nos ensina quanto à nossa vida, quanto aos nossos projetos, quanto aos nossos propósitos, que nós tenhamos um coração voltado para a tua palavra, para a tua pessoa, a glória do nosso Pai Celeste. Ajude-nos nesses instantes a entender essas realidades e aplicá-las na nossa vida, e que a nossa vida não seja simplesmente um sonho realizado, mas uma vida que realmente realizou e amadureceu em realizar o teu propósito para as nossas vidas. É o que nós pedimos em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Então, a Bíblia também fala muitas vezes de sonhos. E na hora de pegar uma concordância, eu fiquei impressionado com uma coisa. Que sonhos, o uso da palavra sonho, ela está quase que restrita ao Antigo Testamento. Nós encontramos homens de Deus sonhando, nós encontramos homens de autoridade, o faraó, Nabucodonosor, sonhando. Nós encontramos José, ou encontramos Jacó, Salomão, Eliú, um dos amigos, dos tais amigos de Jó, eles sonhando, falando de sonhos, falando dos seus sonhos que tinham de noite. É impressionante o fato de que essa palavra sonhos, no Novo Testamento, é usado exclusivamente a respeito da pessoa de José. marido de Maria. Nunca mais aparece a palavra sonhos em relação a revelações ou a outros, a direção dado para a pessoa. É usada a palavra visão. Jeremias 23, ele nos diz, sonhos são sonhos. A palavra do Senhor é palavra do Senhor. Então, mostrando claramente que ele já tinha um entendimento recebido da parte de Deus, de que sonhos têm aquele potencial de se realizar ou não se realizar, mas a palavra de Deus é a palavra de Deus. Talvez valha a pena abrir lá em Jeremias 23 e ler essas palavras. Elas são muito elucidativas. Os quais cuidam em fazer o que meu povo se esqueça, ele está falando de falsos profetas, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tenha palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Portanto, eis que eu sou contra estes profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmem, ele disse, Deus disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Querem palavras mais duras do que isso? O que, que deve ser pregado ao povo de Deus? É a palavra do Senhor. Cuidado com os sonhos, por mais puros ou mais gostosos eles possam parecer à nossa mente ou à nossa alma. Nós vemos Daniel, por exemplo, que teve o dom de interpretar os sonhos. É uma palavra muito interessante, o livro de Eclesiastes. Vamos manusear bastante a Bíblia hoje. Eclesiastes 5, versículo 3, nos diz o seguinte: porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, muitas palavras sábias. Hã? Ninguém reclamou? Que palavras? Nécias, isso. E o versículo 7? Porque como na multidão dos sonhos há o quê? Vaidade. O que é vaidade? Como? Orgulho. Que mais? Como? Correr atrás do vento. Qual é a palavra que está dentro de contida em vaidade? É vão, vazio. Certo? Quer dizer, é uma bolha de sabão que estoura. Ela é vazia, ela não traz nada, ela não dá capacidade de sustentação. Porque na multidão dos sonhos há vaidade. Assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. O profeta Isaías no capítulo 29, ele nos fala uma coisa muito interessante. No versículo 8. Será também como o faminto que sonha que está a comer, mas acordando sente-se vazio. Ou como o sequioso que sonha que está a beber, mas acordando sente-se desfalecido e sedento. Assim será toda a multidão das nações que pelejam contra o monte Sião. Então, eles têm essas nações estão imaginando de que vão vencer a cidade de Jerusalém. O Sião normalmente é usado sobre a Jerusalém de Deus. Mas em todo caso, nós chamamos isso de fata morgana. Quando uma pessoa está caminhando lá no deserto e ele bate aquela sede, ele sonha, ele imagina, ele vê a água, ele se joga dentro da água que não existe, né? E é um sonho, não é realidade. Deus tem coisa melhor do que isto. Deuteronômio 13. Essa palavra ainda é importante. Deuteronômio 13, versículo 1 a 5, fala de sonhadores. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-lo. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor. Está claro? Sonho, mundo dos sonhos, ele tem um potencial de desviar o povo de Deus e a pessoa, além da pessoa que sonha, induzir o povo de Deus a fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Deus está provando o nosso coração. Há pregadores em púlpitos ditos evangélicos que estão pregando de que é a prosperidade, é ter, ser rico, ser realizado, é isto que conta. Isto não é o sonho de Deus. Isso não é aquilo que eles foram chamados a pregar. Em Judá havia muitos sonhadores e agoureiros responsáveis por desviar o povo de Deus. Será que Deus não está enviando para aqueles que não acolheram o amor à verdade, como nos diz o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses 2, que por não acolhermos a verdade, Deus nos está mandando a operação de erro, sonhadores nos púlpitos, induzindo o povo de Deus a ir atrás dos seus sonhos. Agora, quando a Bíblia fala de algo mais consistente, algo que tem realmente um propósito na mão de Deus, a Bíblia usa a palavra visão, ou visões. Então, usa da ideia de dar uma ideia de uma informação mais precisa, com revelação de propósito, ou profecia, ou revelação de necessidades espirituais. Quando o Senhor Jesus diz aos seus discípulos que eles elevem os olhos e olhem os campos que estão branquejando, ou que eles olhem as multidões que são como ovelhas sem pastor, e que Deus mande obreiros para a sua obra. Ainda assim, existem visões falsas. Lamentações 2:14, Ezequiel 13, eles nos falam de visões de paz, segurança, está tudo bem, mas não há paz. Visões também falsas. Agora, é interessante que em Números 12, Deus fala sobre esse assunto das visões. em Números 12, 16, ele diz o seguinte: então disse para Miriam e para Arão, irmãos de Moisés, que estavam contestando a sua autoridade. Então ele disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas. Não por uma coisa que uma figura que precisa ser interpretada. Pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Irmãos, neste livro, revelado, trazendo a revelação e revelado por Deus a homens, santos homens e profetas no Antigo e no Novo Testamento, e particularmente através da pessoa de Jesus Cristo, Deus nos deu orientação clara, evidente, pura, ela é precisa. Orientemos a nossa vida por esta palavra e não por sonhos ou visões pretensas. É interessante que mesmo a palavra visão, no Novo Testamento, ela ainda aparece nos primórdios da igreja primitiva. Pedro teve uma visão a respeito de aceitar ir para a casa de Cornélio, que teve uma visão. Depois, o apóstolo Paulo teve a visão do homem macedônio chamando ele: vem, atravessa o mar e vem para nós trazer o evangelho. Mas depois, visões, mesmo no livro do Apocalipse, visões aparecem nos títulos que foram colocados, mas não mais no texto. É interessante essa observação. Nós temos, 1 Coríntios 13 nos diz, quando for perfeito, estiver pronto, que então nós consideremos a palavra do Senhor canônica aqui dentro da Bíblia, não vai haver mais necessidade de buscarmos visões ou sonhos, ir atrás destas coisas. Só como contraste para marcar bem esse ponto, Jó, no livro de Jó, no capítulo 4, nós temos as palavras de Elifaz, um dos amigos de Jó, em que ele diz o seguinte, versículo 12: uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela, entre pensamentos de visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo, parou ele, mas não lhe discerni a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos, houve silêncio e ouvi uma voz. Seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos e os seus servos atribuem imperfeições. Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre sem que disso se faça caso. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. Houve uma revelação através de visões noturnas a esse homem chamado Elifaz. Agora, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, em Colossenses 2, ele nos adverte, para o seguinte, ele diz o seguinte, 2, versículo 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum, na sua mente carnal. Cuidado em nos deixar dirigir, orientar por sonhos. Vocês sabem que existem algumas igrejas ditas evangélicas em que é uma prática comum as pessoas serem orientadas e dirigidas por sonhos, por visões. Uma pessoa que chega para você e diz, eu tive uma visão de que com você vai acontecer isso aqui. Cuidado com isso. Cuidado. A epístola aos hebreus, ela nos coloca isso de uma maneira bem, bem clara nos primeiros versos do primeiro capítulo. Hebreus 1, versículo 1. Vamos ler. Havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nós hoje, desde a vinda do Senhor Jesus até o arrebatamento, nós estamos vivendo nestes últimos dias. Nos falou pelo Filho, Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, que realizou a obra de salvação por nós, que se assentou à destra de Deus. Não há necessidades de sonharmos, de buscarmos em sonhos e realizações pessoais a nossa vida. Então, qual é o projeto de Deus, essa vontade soberana de Deus? O que que Ele busca para nós? Ele nos revelou isso claramente. Então, desde o dia em que nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador nosso, e Ele se tornou nosso Senhor, nós nos tornamos filhos de Deus. Quer dizer, Deus é o nosso Pai Celeste. João 1,12 nos diz, nós nos tornamos filhos de Deus pela fé em Cristo, não nascidos de novo da vontade da carne, de um pregador ou de quem que quer que seja, mas nascidos de Deus. 2 Coríntios 5,17 diz que em Cristo nós nos tornamos nova criatura. Mateus 6,33 nos diz, no fundo, as nossas prioridades mudaram. A nossa prioridade agora não é mais comida, gastronomia, nem gastronomia. A nossa vida não é mais vestimenta, cuidar de vestimenta, de decoração, de casas luxuosas, de coisas do luxo da vida. Não se trata nem de ter um tratamento de saúde mais barato ou mais caro que prolongue a nossa vida. Mas qual é a prioridade? Buscar em primeiro lugar o seu reino, quer dizer, o reino de Deus e a sua justiça. Estas outras coisas Deus vos vai acrescentar segundo a necessidade de cada dia. E cada dia tem o seu próprio mal, e Deus vai cuidar desse próprio mal de cada dia, um dia atrás do outro. Ele vai assumir a responsabilidade de tudo aquilo que nós precisamos. Nós não precisamos mais correr atrás de sonhos. Existem projetos, existem propósitos nos quais devemos nos envolver, também no reino de Deus. Mas nós devemos fazer o que com esses nossos projetos e propósitos? nós devemos tomá-los e dizer, olha, é o desejo do meu coração de fazer isso. Deus, eu entrego isso à tua autoridade. Tu és o meu Salvador. Tu és o meu Senhor. Isto é justo diante de ti. Isto é o teu plano, o teu projeto para a minha vida. E nós, então, temos que pegar os nossos sonhos, os nossos desejos, aquilo que nós buscamos e entregá-los à autoridade de Deus. E Deus vai fazer aquilo que for da vontade dEle. Vocês viram isso no próprio Senhor Jesus. Lá no Getsêmani, Ele disse, não se faça a minha vontade, mas a tua. E ele, como filho de Deus, se submeteu à autoridade do Pai na realização do projeto de Deus. Então nós temos que buscar ardentemente, desejar ardentemente realizar aquele projeto de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus, ela nos revela uma série de itens que fazem parte desta vontade expressa de Deus. Nós precisamos reconhecer essa vontade soberana de Deus. Por que que ela é soberana? Vocês lembram que antigamente os sistemas de governo eram diferentes dos nossos. Nós hoje em dia temos uma divisão de poder. Tem o legislativo, aquele que faz, que elabora, que promulga as leis. Tem o executivo que executa o governo dentro daquelas leis aprovadas dentro daquele país. E temos o judiciário que vigia sobre o cumprimento dessa lei. E então existe essa divisão. O Deus soberano, ele é o legislador. Quem disse, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim? Quem disse? Uma assembleia do povo de Israel, ela decidiu fazer uma constituição e o primeiro mandamento, ele disse, nós teremos Deus, Jeová, o Deus eu sou, como o nosso Deus. Todo mundo concorda? Então, isso é um outro tipo de governo. Quando nós nos submetemos à autoridade de Deus, Deus é soberano. Ele diz o que é certo. Ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Ele diz, por eu ser o teu Deus, não farás para ti imagem, não as adorarás. Por eu ser Deus soberano, eu digo, não tomarás o meu nome em vão. Guardarás o sábado. Por eu ser Deus, honrarás teu pai e tua mãe. Por eu ser Deus soberano, não adulterarás. Por eu ser Deus, não matarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás, e assim vai. Vocês entendem? Existe ali uma outra dimensão, e nós, como filhos deste Deus, nós temos em primeiro lugar a responsabilidade de nos submeter a essa vontade e aplicar essa vontade em nossas vidas. E não correr atrás dos nossos sonhos e dizer, olha, Deus, eu sonho em ter um negócio até o mês de novembro. Por favor, assina embaixo. Nosso Deus não vai fazer isto. Ele pode até permitir que você tenha esse negócio. E esse negócio eventualmente vai ser uma falcatrua e a queda para a tua vida. Nós temos, mesmo na palavra de Deus, nós temos pessoas que se rebelaram contra o Senhor. Disseram, eu quero fazer a minha vontade. E Deus permitiu que ele fizesse a sua vontade. E nós temos vários exemplos na Bíblia que nos mostram que desastre que foi isso. Então, Jesus Cristo é aquele que tem a revelação de tudo aquilo que nós precisamos saber para a nossa salvação e para a realização da nossa vida. O Espírito Santo que habita em nós, ele nos dirige para tudo aquilo que Deus quer realizar em nossa vida. E nós encontramos em Colossenses 1, um plano, um projeto maravilhoso. Quer dizer, vejam, ele não é o único lugar onde isso é revelado no Novo Testamento. Mas pense bem, pense na sua vida, pense no teu projeto de vida. E vamos ler, eu vou ler com algumas ênfases um pouquinho deslocadas, esses versículos. E coloque-se diante de Deus e diz, olha Deus, tu queres isso de mim? Então, versículo 9. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. E o que o apóstolo Paulo pede? E pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Como é que se realiza esse pleno conhecimento da vontade de Deus? Lendo a palavra de Deus, meditando na palavra e obedecendo. Então, nossa vida vai se enchendo. Na medida que nós vamos realizando a vontade de Deus em nossa vida, essa nossa vida vai começar a transbordar. Porque as outras pessoas vão perceber que nós estamos fazendo essa vontade de Deus. E esse conhecimento, ele vai passar, nós vamos ter situações naturais no nosso viver que vão permitir transbordar, passar para os outros. Então, pleno conhecimento da vontade de Deus, toda a sabedoria e entendimento espiritual. O Espírito Santo, ele nos vai dar uma sabedoria que é saber aplicado e entendimento, quer dizer, nós vamos entender e discernir as situações com o Espírito que habita em nós. Nós temos que dar espaço para isso acontecer. Temos que nos esvaziar da sabedoria do mundo e nos encher da sabedoria de Deus. Abandonar os métodos de entendimento do mundo para recebermos para que Deus possa trabalhar o entendimento espiritual. Com que finalidade nós precisamos disso? Para viver uma vida digna do Senhor. Uma vida que a pessoa vê. O Senhor Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Se as pessoas olham para vocês, eles vão discernir, mas esse aí é filho de Deus. E vão glorificar a Deus que realizou isso na tua vida. Então, agradando a Deus em todas as áreas da vida, para o seu inteiro agrado. De que maneira? Frutificando em toda boa obra. Qual é essa toda boa obra? Qual é esse fruto? Fruto do Espírito, Gálatas 5, 23. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Crescer no pleno conhecimento de Deus. Nós somos fracos, nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos tentações. Nós precisamos de fortalecimento. Versículo 11 fala, sendo fortalecidos com todo o poder, aquele poder que nós não temos, de sermos vitoriosos quando tentados para o pecado, tentados de abandonar a palavra de Deus, buscar a ajuda do mundo, a sabedoria do mundo, o entendimento do mundo para vencer em situações. Nós somos fortalecidos em seu poder, aquele poder que Deus nos concede. Segundo a força da sua glória, esse poder não é simplesmente nada. Qual foi a força da sua glória? Ele ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Esse mesmo Espírito está em cada um de nós. Deus quer que isso se torne uma realidade vivida. Em toda perseverança e longanimidade, muitas vezes nós temos que perseverar. O negócio não resolve de um dia para o outro. Com alegria, dando graças ao Pai. Nós não somos idôneos, mas Deus nos fez idôneos à parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Olha, eu deixo isso aqui como desafio para vocês. Leiam isso em casa. Meditem isso durante essa semana. Leiam vários, olha, são poucos versículos. São quatro, cinco versículos. Que projeto de vida. Deus, eu quero que hoje você realize isto em mim. Eu estou pronto a aceitar a tua direção. Então, qual é o nossos sonhos? Não. O Senhor Jesus, ele nos deu uma ordem de que sejamos luz do mundo, sal da terra, para a glória de Deus Pai. Isso pessoalmente, em todas as áreas da vida. Nós devemos refletir, então, essa glória de Deus Pai na nossa família, no nosso testemunho como casais, como pais, como filhos, como famílias um todo. Na nossa vida profissional, isso tem que aparecer, tem que se tornar visível na nossa atuação na sociedade, submetendo a nossa carreira profissional, nosso progresso profissional, nosso amadurecimento profissional à autoridade da palavra e vontade de Deus, colocando-nos a serviço do reino de Deus e mesmo dentro do reino de Deus assumindo a responsabilidade no testemunho, no ensino, na evangelização, no discipulado e não transmitindo nossas ideias, mas realmente aquilo que a palavra de Deus nos manda, nos diz, que é a palavra, a vontade expressa de um Deus soberano. E nós temos que nos conscientizar do seguinte: Deus te deu, e Deus me deu, e Deus nos deu um kairós. Kairós é o tempo da oportunidade, não é o tempo cronológico, não é minutos, segundos. Mas Deus nos deu hoje, vai ainda nos dar hoje oportunidades de realizar a sua vontade na nossa vida. E Deus nos concede que nós façamos bom uso, ele nos dá tudo que precisamos para realizar a sua vontade. E no dia do tribunal de Cristo, do qual fala 2 Coríntios 5:10, que é para nós que somos verdadeiramente filhos de Deus. A questão não é quais são os nossos sonhos que realizamos ou que não deixamos de realizar, ou o que era o nosso propósito. O que vai contar? O que você fez na tua vida? Como nova criatura em Cristo, você progrediu, você amadureceu na realização da soberana vontade de Deus, você frutificou para a honra e glória de nosso Pai Celeste. E essa nova criatura em Cristo, ela realmente apresentou a imagem e semelhança de Jesus Cristo. As pessoas podiam olhar para você e dizer: olha, essa pessoa é diferente, essa pessoa tem um outro Senhor, esse é filho de Deus, no meio de uma geração pervertida. A questão é, temos, sonhos realizados, nossos sonhos realizados, ou nos tornamos e somos aquilo que Deus quer realizar em nossa vida? Eu vou repetir essa frase. No dia em que nós, cada um de nós aqui, tivermos que nos apresentar diante do tribunal de Cristo, depois do arrebatamento, salvos pela graça de Deus, o que, que vai ser da nossa vida? Como nós construímos em cima desse alicerce? Nós somos aquilo que Deus quer realizar em nossa vida? É uma questão que cada um se coloque diante de Deus. Eu vou dar um minuto para orarmos silenciosamente e vou encerrar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado que a Tua palavra é tão precisa e tão incisiva quanto aquilo que Tu queres realizar em nossas vidas. Nós agradecemos que nós não precisamos correr atrás de sonhos, ventos que se vão ou que vêm, mas temos orientações precisas, claras, sem sombra de dúvida, de um projeto maravilhoso que Tu queres realizar na vida de cada irmão, cada irmã, cada jovem aqui dessa igreja, cada criança. Nós agradecemos de que Tu és poderoso para realizá-lo. Nós agradecemos que na Tua palavra nós temos toda a instrução, todo o entendimento, toda a sabedoria do alto em Jesus Cristo. E nós pedimos que Tu nos ajudes a aplicar isso no nosso viver e que a nossa vida possa ser um símbolo, um sinal, algo que glorifica a nosso Pai Celeste. Nós te pedimos que Tu realizes esta obra na vida de cada um de nós. Em Teu nome, Senhor Jesus. Amém.